Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e há de vir rebanhos mil correndo do centro da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia e a praia virará sertão.
Eita, nossa, caramba. O sertão vai virar mar.
Aqui é a Kelly e hoje nós vamos ver o poder de um homem traído no, na história de hoje.
Aquela frase que você cria no último segundo.
E a entonação. E hoje vamos ver o poder de um homem traído.
É, não é a história de hoje.
Tipo, traído por quem, mano? Será que eu estudei o cara errado? Foi traído.
Ele foi...
pelo seu destino.
Então, diarreia. Foi um bom abate. Atraiu ele, eu não sabia. Caralho, maluco.
Caralho, velho. Eu sabia que tinha outro mago. Tava faltando um mago branco aí nessa parada.
Aqui é o Vinícius Hidalgo. E, cara, se Guerra dos Canudos fosse passado assim pras novas gerações, eles iam só ficar falando de tipo canudo de plástico e canudo de papel, tá ligado? Não joguem no meio ambiente canudo de plástico, tá ligado? Mudem pra canudo de papel. Essa vai ser a
Conselheiro de comunista. Comunista,
é
PT.
É, não. Antônio comunista. Protótipo de comunista.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar sobre a Guerra de Canudos, um período histórico do Brasil aí muito marcante, muito importante, que as pessoas conhecem pouco, que as pessoas falam pouco, que a ditadura tentou destruir aí com uma enchente, mas não tem como matar conceitos, matar ideias, né? Já diria o personagem lá do V de Vingança, né? As ideias são a prova de balas. Nesse caso aqui, as ideias são a prova de balas e a prova de enchente também.
É.
Carcará, lá no sertão.
Cara, Guerra de Canudos é um período histórico brasileiro que se passa ali entre 1880 e 1897, mais ou menos, né? O Antônio Conselheiro nasce em 1830, mas até então a vida dele não foi sempre aquela pegada Gandalf. Mas é interessante, antes de começar o papo, antes de apresentar Antônio Conselheiro e toda essa parada que a gente vai falar, interessante a gente falar um pouquinho do contexto histórico, né? De como que estava o Brasil e por que aconteceu tudo o que aconteceu. Era uma república recém-inaugurada, né? Era um período de república muito conturbado, com muita revolta, cara. No Brasil inteiro, sabe? Rio de Janeiro bombardeado pela Marinha. No Rio Grande do Sul, uma bagunça do caralho. Coisa de guerrilha mesmo, de guerra civil, tá ligado? De, sei lá, Revolução Francesa. Coisa que a gente vê, assim, em outros países e fala, caralho, que maneiro. E a gente teve isso aqui, né, no começo da república.
É uma parada meio que normal de grandes mudanças, tá ligado? De você sair da monarquia pra república e tal. Isso é um choque grande pra... Tanto quem tá, tipo, no poder, tá ligado? Quem tá no poderzão lá. E aí, sabe, essa galera sabe que vai cair pra vir outros, tá ligado? Aí todo mundo fica muito oriçado.
Sim, é tipo... E o mais bizarro é que a gente não estuda isso direito na escola. É muito estranho. A gente passa anos e anos vendo Revolução Francesa. Mas quando a gente fala de república, as coisas são, tipo assim, três bimestres. Tipo, sei lá, dois bimestres pra você aprender a República do Brasil, tipo, rapidinho, sabe? Tipo, é tudo jogado na sua cara.
Sem contexto, sem nada também.
Sim, e aí meio que... E como o Wilde falou também, né? Tipo, da questão dos... acabou a monarquia e você tinha um monte de grupo que poderia assumir o poder ali do poder político, né? Que tava surgindo. Então você tem marinha, você tem poder militar, você tem um monte de outros grupos, né? A galera do comércio também. Todo mundo interessado em ter um pouco de poder ali, já que você tinha o poder supremo, que era a monarquia, saindo. E esse tipo de contexto, esse tipo de história, esse tipo de coisa, deveria ser mais discutido, cola, e não é. E são coisas que a gente vê muito na Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tal, que a gente fala muito, mas que quando é relacionado ao Brasil, meio que eu não sei por quê, qual o motivo, qual o interesse que há aí do governo, do sei lá, da vida, em não falar disso, né? Não sei se é um medo das pessoas aprenderem ou das pessoas saberem que isso é possível, que é possível se revoltar e que tiveram esse tipo de coisa no Brasil já. Porque a gente tem muito dessa cultura, as pessoas, às vezes, a gente ouve muito das pessoas falarem, tipo, ah, mas o Brasil não é um país desenvolvido porque não teve revolta nenhuma, nunca teve guerra nenhuma, as pessoas sempre foram muito acomodadas. E muito disso é porque a gente não conhece as revoltas que realmente existiram, né? E é um problemão que a gente tem e que a gente vê refletido, inclusive, hoje. Porque as pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo, porque elas também não entendem o passado delas. Porque elas não sabem e desconhecem o passado delas.
Sim, cara. Se você juntar todas as revoltas e as paradas que teve no Brasil, cara, dá mais de 30. Fácil, tá ligado? Fácil, dá mais de 30 revoltas, mano. Desde de quando chega conflito indígenas, revoluções, o cacete, sabe nada, revolta de calo, balaiada, parte de Lampião também, guerra da carne, república do café com leite, a intentona comunista, revolta da pariu toda do Tupiambá, do Rio de Janeiro. Meu, é tanta coisa lá pro lado do Pará, da terra da série lá. Um monte de coisa também, um monte de levante.
É muito. Né? Não, e outra coisa, isso reflete muito nessa questão de, tipo, o lado mais pobre do Brasil e o lado mais, tipo, não mais rico, mas o mais de boa, tá ligado? Porque, realmente, cara, ninguém aguenta tá passando por tanta merda e ficar tranquilo, sabe? Ficar de boa e tal. Não dá, não tem, sabe? E é por isso que essas coisas acontecem muito, tem muita revolta, assim, da Bahia, né? Que é esse negócio dos canudos, o Lampião, como o Femini citou agora, muita coisa que acontece por causa daquelas de índio, disputa de terra e latifúndio direto, tá ligado? Lá na parte do norte. Aí isso é muito presente, sabe? Mas realmente fica muito alheio a gente sobre essa questão de pesquisa e tal, e acaba que, tipo, realmente não tem. No Brasil nunca teve uma grande guerra nem nada, né? Porra, teve pra caralho, tá ligado?
Eu acho que as pessoas estão esperando, sei lá, cair uma bomba na Avenida Paulista ou, sei lá, destruírem o Cristo Redentor. Aí eu vou falar, ok, temos uma guerra. Okay. Agora sim, meu Deus, o conflito chegou no Brasil.
Agora fudeu,
Isso é muito doido, porque mostra como as pessoas são influenciadas, mesmo que elas neguem, né, hoje a pós-verdade reina, pelas paradas americanas, norte-americanas e até pelas paradas europeias, né? Porque, tipo, esses dias saiu uma lista botada na internet brasileiros, os piores vilões da história. E aí tava lá, os piores vilões da história, Hitler e, em segundo lugar, Osama Bin Laden. Tipo, cara, o Bin Laden, frente à história, é um bosta.
Pois é.
Ele fez alguns atentadozinhos merda, que se você totalizar e comparar com outros nomes da história do mundo, ele estaria na posição 99. Mas o que? Com todo aquele peso, um monte de filme, jogo, não sei o que, a galera tá contaminada por essa influência norte-americana. E os brasileiros votaram como um dos piores vilões da história, o Osama Bin Laden, mano. É bizarro, tá ligado? É um desconhecimento total da história, né?
Se for comparar a quantidade de pessoas que morreram no atentado de 11 de setembro com a quantidade de pessoas que os Estados Unidos matou em Hiroshima e Nagasaki, porra! Então, Estados Unidos é pra ser o pior de todos. Não estou diminuindo aqui o que aconteceu em 11 de setembro.
Historicamente falando,
né? Sim. Mas, né, tipo, porra, olha o cacete.
Não, e outra, até o que a gente vai falar, o assunto da gente hoje, de Canudos. Mano, morre muita gente, velho.
O que aconteceu em Canudos foi uma das experiências mais extraordinárias da aventura humana. 25 mil pessoas vivendo numa situação diferenciada do que existia até então. Essa situação que era caracterizada pela ausência de patrão, ausência de empregado, a terra coletiva, ausência da prostituição, ausência da miséria, ausência da fome, com respeito e a dignidade gerando como regra, todo mundo trabalhando, todo mundo usufruindo do trabalho, e ao entorno de Canudos era a miséria, era a fome, era o latifúndio, era a opressão, era a humilhação, e por isso que as pessoas foram para Canudos, e essas 25 mil pessoas acreditando na possibilidade dessa vida se desdobrar, haver continuidade, lutaram até a morte em prol dessa crença, dessa causa. Então, todas elas doaram a sua vida em prol da causa. A última expedição, a última estrada foi fechada no dia 23 de setembro. A guerra acabou 5 de outubro. Até então, todo mundo podia sair e ninguém quis sair. Por quê? Porque conhecia o que existia em torno e quis ficar em Canudos porque acreditava na possibilidade daquele projeto dar certo. E por isso morreu de uma forma digna, acreditando no futuro melhor.
Pegando tudo isso que a gente falou, né, desse excesso de conflitos, etc., aqui a gente tinha alguns pontos principais. O primeiro era esse da República recém-criada, tava conflito pra cacete, porque tinha muito monarquista ainda, e o governo tava ali na mão dos militares, né? Acho que teve mais presidente militar e governante militar do que se viu na história do Brasil. E não tinha uma constituição muito sólida, tá ligado? É, isso que a gente tem hoje em dia como constituição, como direitos humanos, como esse tipo de coisa, não era muito sólida. Junto a isso, você tinha o fim da abolição da escravatura, que não era aceita por muita gente. Pô, o Brasil foi um dos últimos países a, né, deixar de ter escravo, que é uma vergonha incrível, histórica. O Brasil tem muitas vergonhas históricas, né? De usar a escravidão, a Guerra do Paraguai, a Guerra de Canudos, né? Que lá fora tem muita gente que dá aula de na Europa, chama de extermínio de Canudos. Chama nem de guerra, né? Porque foi praticamente um extermínio e tal. Então, muitas pessoas negras, muitas pessoas pobres e muitas pessoas desprovidas de atenção do governo, de atenção da sociedade. Por quê? Porque não tinha muito claro esse negócio de direitos, né? Às vezes, de atenção da igreja, como por exemplo, os índios. Alguns índios recusavam-se a se catequizar, né? Recusavam-se a abraçar a igreja e eram tidos como párias, né? Tidos como pessoas, não ajuda esse filho da puta aí não, porque já que ele não quer ficar com Deus, vamos ver o que acontece. E aí você junta todo esse contexto com a fome, com a miséria e com a seca do Nordeste baiano. A seca no Brasil é uma extremamente hardcore, tá? A gente fala muito de vikings, né? Na Islândia, o gelo, não sei o quê, mas cara, a seca é tão árida e tão, como é que posso dizer, adversa quanto qualquer um desses países de gelo aí, maluco.
Pois
é. Louco, tá vendo? Porque
pelo menos tem gelo pra beber, né? O gelo é água, né? Não sei se a galera esqueceu, mas gelo é água. Na seca, não. A areia não é água, não.
E o ser humano sobrevive muito mais tempo sem comida do que sem água, né? Tipo, a água é um bagulho muito essencial pra vida.
É justamente a questão aí do que o Ju falou da água. Mas além disso, tinha um outro problema. Que a gente tava... Naquele momento, houve uma crise nos engenhos também. O açúcar, ele era muito estimado na Europa, mas naquela época a gente teve uma crise que o açúcar começou a valer menos, então tinha muito engenho fechando, junto também com a questão da seca, né, que então, tipo, não tinha como você plantar. Exato. Não tinha como você fazer nada.
A época que a gente vai falar era meio que tipo caminhando pro final de um período de seca fuderoso que teve no Nordeste, sabe, no Brasil. E, na verdade, eu tava até dando uma olhada, meio que no mundo teve um período de seca fuderoso, sabe? Na Índia mesmo teve uma seca foda também e tal. Mas, assim, aí é uma parada que a gente aqui do Nordeste conhece muito, que tipo, fala-se até hoje disso. Não, porque naquele tempo, não sei o quê, sempre tem uma história de algum tipo, de algum bisavô, tataravô, que viveu nisso. Ah, porque não, que a gente saiu... eu conheço muita história assim, a gente saiu lá do sertão, não sei da onde, e veio mais pra aqui, pra perto da capital, porque não dava, não tinha condições, tava tudo morto, não tinha nada, não tinha como plantar, não tinha porra nenhuma, tá ligado? E a galera migrava, saía e tal, teve muita questão do êxodo, foi uma seca forte, tá ligado? E isso é mais um motivo, assim, pra esse contexto todo que teve, uma seca... Sim. Fuderosa mesmo.
Tem alguns períodos de seca que são marcados como grandes secas, né? Esse é o termo. Sim. E aí tem várias, assim, ao longo do... Desde quando o Brasil e etc. Tem muito registro disso. E realmente nessa época foi uma dessas grandes secas, tá ligado? E além disso, o Brasil vivia uma crise econômica chamada de crise do encilhamento. Tinha sido uma abertura de portas para investimentos de empresas, não sei o quê, né? aquela coisa toda de, nossa, vamos revolucionar, vamos produzir pra caralho, não sei o quê. E muita gente, não só brasileiro, que tem essa fama de malandro, mas também pessoas do exterior, começaram a abrir empresas fantasma, né, empresas de fachada, e pegar empréstimo, pegar dinheiro, não sei o quê. E o Brasil foi liberando tudo, trabalhando junto com bancos, né, achando que ia vir uma produção do caralho. E no final, maluco, veio opção de porra nenhuma, deu essa seca, deu um monte de revolta aqui também, né? As revoltas civis, elas atrapalham a economia, né? Elas refletem diretamente na economia, na produção, no abastecimento, no mercado, assim dizer, né? Então, meu, tinha todas as condições para dar merda justamente naquela região. E era assim que as pessoas estavam, desesperançadas, desamparadas, sem nenhuma perspectiva de futuro, principalmente os escravos. Porque os escravos eram libertos e o dono da fazenda, às vezes o cara tinha 50, 60 escravos trabalhando do lado dele ali, e ele falava, eu não vou contratar esses caras para pagar 60 salários, aonde eu passei 20 anos não pagando nada. Então essas pessoas tinham dificuldade de ter onde morar, de ter onde trabalhar, tinha um problema de terras, né? E é aí que entra o Antônio Conselheiro, que é o Gandalf aqui da nossa história.
Mas ele é Gandalf ou Radagast? Porque do jeito que ele tava fudido...
Ele parece um Radagast.
Ele tava muito pra Radagast.
O Antônio Conselheiro, cara, ele nasceu em 1830. Ou seja, aqui já é 1880, menos, né? Tá bem lá pra frente e tal. Então ele já tá velhinho. Já passou por muita coisa, porque o Antônio Conselheiro era uma pessoa, entre aspas, normal. Ele vira um mago. Conhecido comerciante. Se eu não me engano, ele exercia o papel de advogado, né? Em alguns casos.
Era o Rábula.
Rábula, né? Rábula.
Ele não tinha formação, não tinha porra nenhuma. Ele só era um cara inteligente, bom de lógica, né? Bom de conversa, assim, e tal. E aí, acho que a mulher dele abandonou ele, né? Ou algo do gênero, e ele ficou...
A mulher dele, menino, deixa eu te contar. Traiu ele com um general.
Caralho, eu mesmo não sabia.
É, porque... Tem essa história aí. É o poder de uma traição. O cara ficou transtornado. Ele tem todo esse lance aí dele ser advogado, ele é advogado entre aspas, né? Que é um cara que manjava muito.
Professor também.
Isso, aí ele começou a ser professor, ele começou a dar aula pra comerciante, porque ele era um cara inteligente. E ele começou a ir de cidade em cidade, ele viajava em várias cidades assim. E nessa, a mulher dele, Dona Brasilina, saiu e pegou o general. Aí ele chegou em casa um certo dia, um belo dia, e fez, oh meu Deus, eu não acredito que você está fazendo isso comigo, Brasilina. E aí ele saiu em peregrinação, ficou 25 anos andando pelos sertões do Cariri. Só no Cariri ele passou 25 anos da vida dele andando e pensando no chifre que a mulher dele colocou nele. Choque de cultura, informação de cultura.
E é foda, porque informação. Você parar pra pensar, é um cara muito corajoso, né? O Conselheiro é corajoso. E esse programa aqui, ele tem uma questão que é aquela mesma questão que a gente levantou no programa de Lampião. Onde muitas pessoas veem Lampião uma espécie de herói, uma espécie de Robin Hood, né? E outras veem como um ladrão. E aqui, no caso do Antônio Conselheiro, muita gente vê ele como uma figura importante e tal, um cara corajoso. E outros veem como um socialista, Karl Marx, bizarro, barbudo e tal.
E o Brasil... E outros ainda veem ele como um messias, que era, tipo, um cara que falava em nome de Deus. Era um negócio meio maluco.
Não, mas tipo, na época, hoje em dia é difícil alguém seguir, né, os caminhos do Antônio Conselheiro.
É, faz sentido. Não tem um caminho de Santiago, tipo o Antônio Conselheiro. Acertou
isso. É muito triste, e o que mostra como o brasileiro, isso foi dito dos caras que analisam os prêmios Nobel, né? Uma bancada lá que analisa quem deve ser prêmio Nobel, e uma vez perguntado, não sei se eu já falei isso aqui no ACC, perguntado pros caras da bancada lá por que o Brasil não tinha Nobel, o cara respondeu, o Brasil era um assassino de ídolos, um assassino de heróis. E é verdade, porque você pega Zumbi dos Palmares, ah não, é Zumbi, era um escravo que tinha escravo, era um vagabundo. Aí você pega Tiradentes, não, era outro, filho da puta também, era de esquerda. Aí você pega aqui Antônio Conselheiro, não, era um charlatão, não sei o que. Aí você pega, sei lá, Lampião, não, era um bandido, tipo, caralho, o brasileiro tem essa mania de destruir a história dele, né, destruir os mitos. Na Inglaterra você pega caras que são considerados fora da lei e etc, os caras são considerados herói. Lá nos Estados Unidos tem uns caras que eram do Bang Bang, lá do Velho Oeste, que os caras não é bandido, assassino, estuprador, e os caras são considerados heróis lá, meu. Nomes que é uma honra pro cara fazer um filme e interpretar Billy the Kid ou coisa do gênero, tá ligado? E eram bandidos, caralho. O Brasil realmente é um assassino de mitos, de ídolos. O Antônio Conselheiro hoje em dia é visto assim, infelizmente. Mas eu acho que foi um cara muito corajoso, tanto pela peregrinação quanto pela mensagem. Porque quando ele chega lá em Canudos, né, ele já está sendo muito perseguido pela mensagem, pelo tipo de coisa que ele estava levando, que eram ensinamentos bíblicos, mas daquele ensinamento bíblico bem básico, sabe? Bem, aquela coisa bem próxima de Jesus. Tipo, cara, ama o próximo.
É bem, bem tipo 10 mandamentos e tal, que é a parada mais simples, assim, né, de você seguir.
É uma mensagem direta, né, tipo, não tem rodeios, é tipo, não mate, não roube, não cobiça a mulher do próximo. São regras básicas pra você ser uma pessoa legal, sabe, e tipo, era o básico que pra muita gente não tinha, que as pessoas não tinham, e que naquele contexto de seca, fazia todo sentido, né, tipo, vamos ajudar o próximo, se você tem um pouco de água, é difícil compartilhar porque você sabe que você não pode encontrar mais amanhã, mas a vida do próximo também vale, sabe? Tipo, são coisas mais intrínsecas, são coisas mais básicas.
Sim, cara, e isso é um tipo de discurso apaixonante, tanto que Jesus foi o que foi devido a isso, né? Mesmo que você não acredite na parte religiosa, tem a parte histórica, que foi um profeta que falava esse tipo de coisa, que você pra pensar é um ensinamento válido, cara. É uma coisa, pô, você chegar pra alguém e falar, cara, não mata, não rouba, a sua vida ajuda o outro, não é ruim, tá ligado?
É verdade.
Né? E Antônio Conselheiro chega falando esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, com aquele monte de gente abandonada, ele chega ali em Canudos, que Canudos era uma vila já, né? Tem gente que acha que Antônio Conselheiro era uma vila. E do lado tinha uma fazenda abandonada, se eu não me engano, isso. O nome da fazenda era Canudos, né? E é lá que
porque
ele começa a levantar...
Porque, tipo, Canudos, ele teve três gerações, coisa assim. Teve a primeira, antes de Conselheiro, que é daí que tinha essa vila, essa fazenda e tal. E aí acabou. Aí depois foi a Canudos Belo Monte, né? Canudos Monte Belo, né? Que foi quando Antônio Conselheiro chegou. E aí foi destruído, aí passou muito tempo, inundado, não sei o quê. E aí volta. Aí tem uma terceira Canudos agora, que é tipo a moderna, tá ligado? Vamos dizer assim.
Sim, né? E é essa Canudos que o Antônio Conselheiro apresenta, que ele chama de Belo Monte, né? Apesar de não fazer muito sentido, que não era um monte nem nada disso, e era um nome que ele gostava, e era um nome que remetia muito à Europa, né? Aquela parada da religião, do catolicismo, era muito ligado à Europa e tal. E lá, cara, prevalece esse discurso, sabe? Ajude o outro, ame o próximo, acolha as pessoas que estão em necessidade, e é daí que vem aquela frase que eu falei na minha abertura, né? Que ele fala de vir rebanhos mil correndo do centro da praia para o sertão, então o sertão virará praia e a praia virará sertão. E esse tipo de frase foi dissipada pelas pessoas que passavam por ali, que conheciam ele. Muita gente desamparada, vendo isso com tipo de esperança, né? Aquela gente desgraçada, a palavra desgraça ali, né, cara?
Uhum.
Desgraça, via isso e falava assim, porra, cara, eu vou pra lá ajudar e tal. Só que o Antônio Conselheiro já estava sendo perseguido pelas autoridades de certa forma, né? Estava sendo vigiado, de certa forma, porque ele tinha esse tipo de discurso. Cara, corre atrás, vamos junto, chega aí, você não precisa do governo, você não precisa do seu patrão aí, ligado? Precisa do dono da fazenda para viver, esse cara não é dono da sua vida. Coisas que hoje em dia seria considerado uma coisa revolucionária, né? Mas que para aquela época lá era simplesmente um conselho, né, cara? Pô, você tá aí na merda, você não tem nada, vem aqui, ajuda a gente te ajuda.
Tinha pois muito,
essa questão, tem gente que chama de socialismo, né? Bizarro você apontar socialista, mas tudo que ele tinha lá era uma questão de solidariedade cristã, sabe? Que é aquele bagulho que até Jesus mesmo sempre falou muito disso. E lá em Canudos você via muito dessa solidariedade. Por isso que as pessoas iam pra lá, as pessoas eram ajudadas e ao mesmo tempo ajudavam os outros. Então era um lugar que você não precisava ficar se preocupando se ia ter um cara pra te matar, pra te roubar, sabe? Ou quanto os seus impostos. Você nunca ia passar fome por causa de impostos, tá ligado? Você ia ajudar, lógico, o trabalho, com os custos. Mas também não tinha a ver com o comunismo, o socialismo. O Antônio Conselheiro não desejava espalhar aquele tipo de comunidade pelo mundo inteiro, tá ligado? Era um bagulho muito centralizado ali.
Pois é, isso é foda, velho. Eu acho que essa é uma parada que mais indigna quando você vê depois que no final fudeu tudo e todo mundo morreu, tá ligado? É porque ele tava. Os caras estavam vivendo, sabe? Tava de boa lá, ele. Canudos virou uma parada bem autossuficiente, porque, tipo, tinha um rio próximo. Aí eu imagino que pela época, a grande seca, assim, já tava começando a dar uma abrandada. E aí, tipo, eles tinham pelo menos um pouquinho d'água, para poder molhar a terra, plantar alguma coisa. Inclusive, e aí eles tinham
só um ponto. Inclusive, é por conta desse finalzinho da seca, né? Onde começa a vir mais água, vir mais chuva. Justamente na época, o celeiro começa a erguer ali, Belo Monte, etc. Que aquela parte mística também começou a subir, sabe?
É, sim, tipo, sim.
A galera falando que
com
o cara
certeza.
Era enviado de Deus mesmo e coisa do gênero.
É, tinha muito isso. Pronto, isso é um ponto muito bem colocado. Porque, pô, na hora tava todo mundo desamparado. E na hora que o cara chega e fala, não, vamos começar um negócio aqui, e as coisas vão tão dando certo, sabe? Estão plantando, tem macaxeira, não sei o quê. É, eles tinham muita criação de bode, cabra. Que aí eles faziam, aí tinha carne do bode, tinha o couro, tinha, e tipo, eles estavam prosperando de fato, sabe, as coisas estavam indo bem, tanto que eram, porra, tinha 25 mil pessoas na cidade, sabe, 25 mil naquela época, cara, é muita gente, velho, muita gente mesmo.
Eles fizeram, tinha uma comparação lá, eu acho que em Salvador mesmo, lá na capital da Bahia, tinham 200 mil pessoas. Em Juazeiro mesmo, acho que tinham 7 mil pessoas, era uma coisa assim. Que era uma das cidades próximas, tipo, que tinham relevância, né? Na cidade próxima.
Sim, sim. E Juazeiro até hoje é uma grande cidade, é uma das cidades, assim, de nome na Bahia, sabe? É Salvador, aí tem Juazeiro e tal. São cidades que tem nome, que tem peso, sabe? Pra você dizer assim.
E aí você tem, tipo, uma comunidade alternativa que as pessoas vivem com uma horta orgânica da galera ali e tal, com mais de 10%, 15% da capital, sabe? Maior do que a outra cidade que é muito relevante e que paga muito imposto pro governo, né, na época.
Sim.
E é interessante também lembrar que, tipo, quando o Tano Conselheiro começa com essa peregrinação mais próxima ali de Canudos, etc., começa a levantar as casas, começa a formar, né, a cidade ali, as pessoas viam o cara como um louco, né? As entidades governamentais, os militares, viam o cara como um maluco, então ninguém dava muita atenção, né? Ninguém ligava, falava, pô, o cara tá louco, o cara é Jesus pra lá, Jesus pra cá, o cara anda igual um mago, barbudo, cabeludo, cajado na mão, manto cinza e tal, pra lá e pra cá, ninguém dava muita atenção, mas quando o cara tem uma porra de uma vila, meio do sertão, mais de 25 mil pessoas, aonde as pessoas estão vivendo bem, por quê? Porque lá, em Canudos, nego conseguia plantar e colher pra alimentar as 25 mil pessoas, e ainda sobrava pra vender,
isso,
cara.
E vendia. Cara, eu tava pesquisando que, tipo, o couro das cabras, dos bodes, tava sendo até importado, já foi até importado, tá ligado? E o caralho, velho, os caras tava indo muito bem, sabe?
Exato. Tava indo nos Estados Unidos o bagulho.
É, cara, e aí o governo olha e fala assim, opa, eu quero uma fatia desse, né? O grande problema de toda a morte que vai chegar é essa ganância, é essa parada do dinheiro. Por isso que o Brasil teve muitos conflitos, né? Aqui a gente falou aqui, mais de 30. Porque aqui no Brasil, cara, sempre teve terras férteis e sempre teve gente que quer dinheiro. E são duas coisas que combinadas dão uma merda do caralho. A maioria das guerras no mundo foi por terra, tá? Um pedacinho de terra, ou pedação, ou por uma fronteira. E aqui no Brasil a gente tem terra pra caralho, terra fértil pra caralho, e muita gente gananciosa no poder, tá ligado? Desde sempre até hoje vai mudar, né? Isso que foi o grande problema, porque eles estavam vivendo bem, cara. No próprio livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, você vê que, tipo, ele descreve detalhadamente, e o Euclides da Cunha foi um correspondente de guerra, presenciou aquilo, que vivenciou aquilo e tal, ele descreve que pelos números e pelos boatos, o número de mortes dentro de Canudos era quase irrelevante, cara. Tipo, era uma cidade onde 30 mil pessoas conviviam, 25 mil pessoas, chutando baixo, conviviam, e elas não se matavam, numa época onde se matar era, tipo, segunda-feira. Tá ligado? Nem que puxava um facão e matava uma pessoa e já era, cara. Então, é bizarro você ver como funcionava o negócio. E é interessante você ver também como isso incomodava o governo, né? Porque, pô, lá não tem impostos. Eu podia estar ganhando... Vamos dizer que eu ganhasse uma moedinha de cada um, eu já estaria ganhando 25 mil moedas. Aí o couro sendo exportado, tá sobrando fruta, não sei o quê. O governo começa a pressionar, cara, as cidades e as vilas que estão em volta a não fazer comércio com Canudos. Que é uma atitude deplorável, né, cara? Você tá vendo uma galera, sim, que tá à margem da sociedade, conseguindo sobreviver, existir, e você vai lá enquanto governo e fode aquelas pessoas. É bizarro isso, né, mano?
Eu vi minha mãe contar tanta derrota de bala, de tiro, chegava a força e metia um bala no povo, e o povo metia bala neles, morria gente. Tinha uma lagoa que chamava Lagoa do Santo, porque teve um fogo e eles mataram, a polícia estava esperando, sabendo que eles iam, ficaram esperando, aí meteram fogo neles e eles morreram, foi muito, caiu dentro da lagoa d'água, a lagoa ficou como sangue, ficaram chamando Lagoa de Sangue. Meu irmão foi o conselho, ele batizou, o mais velho. Meus avós, morreu minha avó, meu avô e uma tia, uma moça, filha deles. Uma bala só. Mas eles tinham casa na rua, quando acabou, e já tinham cavado a sepultura, esperando a morte. Meu pai que correu para o mato, mas minha mãe e os cunhados tudo acompanharam, e outras velhas acompanharam, foram se esconder naquele estalhado.
E levaram outra para Salvador, foi mais três.
Aí depois que a guerra findou, pegaram, ficou uma tia minha e duas meninas. Aí o soldado pegaram e levaram para Salvador para entregar lá ao governo. A moça e as duas meninas. Quando chegou lá, a moça adoeceu, foi para o hospital, e as meninas, eles carregaram até o dia de hoje, não souberam mais nunca.
Porque o problema não é eles sobreviverem. É sobreviver, beleza. O problema é eles começarem a ganhar, passar do nível de sobrevivência e, tipo, como assim vocês sobreviveram sempre? Vocês estão com qualidade de vida e não estão me dando nada e eu não estou ganhando nada. Como assim?
Isso é um absurdo.
Esse é o ponto. Tipo, o cara tá, tipo, o governo não tá ligando se o cara tá sobrevivendo ou bem. Se ele estiver ganhando dele, você pode ser milionário, mas se estiver pagando uma grana pra mim, beleza. Agora, se você tá quase morrendo e tá me dando dinheiro, então também, sabe? Tipo, o cara quer dinheiro, é isso.
Ah, merda, né? Tipo assim, você tá passando fome? Ah, desculpa, não posso te ajudar, não sei o que fazer. Ah, mas a pessoa agora não tá mais passando fome. Aí o governo falou, maneiro. Ah, a pessoa não tá mais passando fome e tá sobrando um pouquinho. Ele, opa, aí já não pode, né? Aí, sobrar pouquinho, como assim? Não tá passando fome, tudo bem, mas sobrar pouquinho, aí sempre foi esse pensamento infantil, cara, que sempre regeu o Brasil. Nesse esquema do governo ficar em cima, aquela pressão, não sei o quê, tem até um filme, não sei se foi a Globo, eles foi patrocinado pela Globo, como todos os filmes que o Brasil faz, porque patrocina nada que faz, que tem, acho que o Francisco Coco, o conselheiro, que é muito bom, cara, é Canudos, e aí lá tem uma série de poéticas, né, ele falando e tal, e tem uma parada que ele chega, que é maneiro, que ele chega e discursa pra galera e fala assim, meu, eu já venho pra cá com problemas, e esses problemas vão continuar atrás de mim. Então, se vocês quiserem ficar em Canudos, entenda que vocês terão problemas que vão vir de fora por causa de mim. E outras, virão quatro fogos, né? Fala no filme. Três desses fogos eu vou conseguir segurar a onda, mas o último fogo deixo pra Jesus, ou deixo o povo, né? Porque foi quando ele veio antes, não, que a gente vai chegar lá ainda. Mas
eita,
interessante ver...
profeta!
Interessante ver que através dessa poesia toda, o filme, baseado na própria história, já conta pra gente que, cara, o governo já tava de olho no Antônio Conselheiro antes. Por quê? Porque ele tava trazendo uma palavra boa, aquela coisa toda. Depois de Canudos, então, aí o governo fica maluco, né? Com essas proibições todas, acontece um episódio que é o episódio mais marcante, que define ali o início do conflito, né? E eles fazem uma compra de madeira. Não lembro se foi pra Juazeiro. Foi pra Juazeiro que eles fizeram essa compra?
Foi pra Juazeiro.
Foi Juazeiro.
Foi, né? Compram lá a madeira para construir uma igreja nova, e essa madeira demora a chegar. E lógico, né, você puxa todo o contexto histórico, o governo fazendo uma pressão do caralho, a galera tava entre a cruz e a espada, né, o pessoal que vendia a madeira. E aí começa a circular um boato, isso aí não se sabe ao certo, historicamente falando, se foi um boato, se era verdade, se era mentira, mas como a gente conhece a história do Brasil, era muito fácil ser um boato espalhado pelo próprio governo, de que a galera de Canudos ia atacar Juazeiro. Então a polícia se preparou lá, né? Prepararam lá 125 homens, 130 homens, e falou, se eles vieram, vai arrebentar. E o ataque nunca veio. Mais uma prova de que, né? Uma coisa esboçada, né? Exato. E aí os caras nunca vieram, aí que o pessoal da cidade fala? Bom, já que eles não vieram, é um boato, não. Eles falam, já que eles não vieram, vamos até eles. E aí que se dá, em 21 de novembro de 1896, a primeira expedição, né? De 125 soldados policiais, né? Policiais da cidade ali, príncipes, vão até Canudos pra cobrar esse ataque que nunca existiu, cara. A história é bizarra, né? Tipo, puta que pariu, velho. Você vai lá, vou me vingar de um ataque que nunca aconteceu.
É, assim, pois é.
Invadem Canudos lá e matam acho que 1000 pessoas, né?
Não, é. São. Parece que morrem 100 pessoas.
100 pessoas, né? Acho que 1000 vieram não... defender, né? Acho que 1000 se apresentaram pra defender. Ferramenta, com facão, porque ninguém tinha arma.
Sim,
né?
Era ninguém
uma
tinha
das
arma
poucas leis tempo. De Canudos, né? Canudos tinha algumas leis, assim, muito, muito superficiais. A primeira lei era tipo, pecado, né? Entre aspas, pecado, porque o Antônio Conselheiro era muito ligado à religião. Era pecado você não adorar a Deus, né? Você não aceitar Deus e etc. Mas naquela época lá, era muito difícil uma pessoa não adorar a Deus, principalmente no Nordeste do Brasil, que é muito religioso. A segunda era que não podia ter bebida alcoólica dentro da cidade, né? Diz que tinha até caravanas de ciganos, etc., que ia por fora da cidade para poder beber fora, fazer festa fora. E uma outra lei era que não podia ter armas de fogo lá dentro, né? E acho que até por isso que diminuía os conflitos lá e as mortes dentro de Canudos. Então a galera vai para cima desses soldados com facão, né, mano? Ferramenta tipo picareta, enxada, que era o que a galera tinha em mão ali, né?
Uhum.
Os soldados metem a bala e botam todo mundo para correr. E no próprio livro do Euclides, o pessoal, os soldados meio que ficam com dó. Fala, cara, essa galera aqui é insignificante, mano. Eles iam com violência na cidade, né? Conheciam bandidos, o cacete. Falou, meu, essa galera é insignificante. Se a gente entrar aqui e quiser matar todo mundo vai morrer. E realmente, em 1896, era assim. Porque Canudos e o próprio conselheiro nunca se preparou para um ataque. Né? Não é uma coisa que não era uma cidade murada, né? Nada disso. A galera tava vivendo a vida deles.
Sim. Ali, porque, cara, é você pensar no seguinte. Você chega, faz uma parada que é totalmente comunitário, que você lá, você tá plantando suas coisas, fazendo suas coisas, e aí você consegue vender uma parada, você compra as coisas tranquilamente, tanto que essa parada da madeira, da compra da madeira que nunca veio, tipo, a revolta foi por isso, tá ligado? De tipo, porra, eu comprei um negócio, eu já paguei, não chegou, eu vou lá buscar, tá ligado? E aí criou-se todo um boato, ou não, né? Nunca vão ficar sem saber dessa parte. Porque, tipo, ó, a gente tá fazendo tudo certo. Não tem por que acontecer nada com a gente. Só que, tipo, esse era um pensamento ingênuo, sabe? Fica, tipo, não, cara, uma hora o negócio vai estourar, sabe? E aí, como o Febrini falou, não estavam preparados pra uma parada, porque os caras estavam achando que não estavam fazendo nada errado. Pra ter que, vou ter que ficar com arma, me armar e me preparar e não sei o que. Não, por que eu vou fazer isso? Tá tudo certo, tá ligado? Era a lógica, imagino que era uma lógica assim que ele pensava, sabe?
Sim, não, e a dor, né? Porque aquela galera trabalhou tanto pra juntar esse dinheiro, né? Não é que a vaca chegou lá, tirou o couro e deu pra eles na carroça e levou. Não, foi um trampo do caralho, né, meu? O pessoal do assentamento fazia um trabalho braçal constante, né? A vida no sertão é um desafio constante. E você vive numa comunidade de 25 pessoas, é um desafio maior ainda, né? Então o nego suou pra conseguir aquele dinheiro pra comprar aquela madeira. E aí o nego fica revoltado, né?
Mas enfim, o que acontece é que tem essa galera, um pessoal morre de cá, né? De Canudos. Aí, tipo, o que se perde dos oficiais são 10 mortos, que 7 soldados, um oficial, 2 guias, sabe? E alguns feridos. E aí, tipo, eles retrocedem, eles recuam. Mas mesmo assim, os caras ainda falam, não, isso aqui foi uma afronta, sabe? Uma afronta pra nós e tal. E é, essa, o que aconteceu, e isso vai ser uma afronta e a gente vai devolver. Sabe? Isso aí.
Sim. E você vê que é bizarro, porque, tipo, esses soldados que foram embora, eles acharam a galera meio relevante e tal, e foram e transmitiram isso, né? De que, meu, é um povo lá que tá de boa, ninguém ia atacar porra nenhuma, tanto que ninguém tinha nem arma, ninguém tava nem preparado. O cara chegou lá e sentou o sarrafo na galera e tal, então eles votam e transmitem isso, mas o governo fala assim, não pode, esse tipo de coisa não pode cair na boca de que é um pessoal gente boa, né? E aí a porra da imprensa, que tava junto com o governo, começa a atacar ferrenhamente, né? Tem charges aí do Antônio Conselheiro pintando uma imagem do diabo. E aí a legenda no jornal era tipo assim, Antônio Conselheiro tá pintando o diabo no sertão da Bahia, né? Só que a imagem fala muito mais do que o texto no jornal.
Sim, com certeza. Charge, né?
E aquela imagem do Antônio Conselheiro pintando o diabo saía por todo lugar, né, cara? E nego olha, inclusive muita gente era iletrada, analfabeta, né? Então o nego não sabia ler, por isso que a charge fazia tanto sucesso. Aí nego via que era caricatura. Já tinha um monte de gente do governo falando mal do Antônio Conselheiro, tentando pintar uma imagem negativa do cara. E muitas pessoas apoiavam o governo a ir lá em Canudos e acabar com isso, tá ligado? Não, vai lá mesmo, não sei o que, tem que botar pra fuder, é vagabundo, é comunista, cara. Qualquer semelhança com o presente é mera realidade.
Ah, o pessoal na imprensa, tio, o presidente que era Prudente de Moraes, o pessoal fazia um trocadilho, ele chamava ele de Prudente demais, por conta demais. Desse tipo de situação. Falaram que ele tinha que cair matando em cima dos monarquistas, destes socialistas, acabar com a ameaça comunista no Brasil.
Exato, né, cara? Foda que, tipo assim, o Antônio Conselheiro, realmente, ele tinha um quê de monarquista, né? Por quê? Porque ele não gostava da reponta desse papo de Estado separado da Igreja, né? E aí ele tinha um quê disso, de tipo, cara, eu gosto de Deus, eu quero que Deus ajude todo o governo. Só que aí a galera interpretava isso de uma maneira completamente, né, distorcida e falava, não, o cara quer a volta da monarquia e quer acabar com a República, já, né, transformava ainda mais naquele mito negativo. E aí nego usava isso aí pra atacar, né, cara? E foi em janeiro de 1897, outro ano, comecinho assim, alguns meses depois, que veio a segunda expedição, né? Onde o Major Febrônio Brito chega com 250 soldados, bem armados, né, soldados do exército mesmo, assim, não eram policiais, como foi a apreensão, vai pra cima pra botar pra fuder. Só que aí, meu irmão, o pessoal de Canudos já tava ligado, né?
Só já que dessa um... vez a história é outra.
Agora o inimigo é outro. Já
de... É, agora mudou. Que agora eles viraram só, tipo, a galera zero level e já estavam como jagunços nível 10, tá ligado? Exato.
Eu não conversei só com meu pai, como eu conversei com muitos jagunços de Canudos. Conheci quase 100. Depois da guerra. Não me entendia com quem não conhecia Canudo, não. Que era perdido o tempo. Quando para dizer, em tal lugar tem um jagunço. Ele até baleado uma perna, uma coisa, eu ia bater lá. Ali tem uma mulher, aqui, daqui a 4 léguas, ela mora, Dona Josefa de Muda de Buriti, foi baleada no Canudo. A bala está encravada no quadril dela, compreendeu?
Eles fizeram um esquema de 300, né, tá ligado? Eles fizeram uma emboscada pros caras na entrada de Canudos ali. Tinha um caminho meio estreito, assim, eles fizeram um esqueminha lá. Arregaçou todo mundo. Os caras foram tudo embora.
Exato. E o legal é, tipo assim, o Febrônio, ele tinha o relatório dos policiais, né? E os policiais da primeira expedição falaram, é um povo irrelevante, militarmente falando, e despreparado. Então, o que o Major fala? Porra, cara, eu vou com 250 lá, vou matar todo mundo. Sou foda pra caralho, vou levantar, né, o meu nome, os republicanos vão falar, caralho, o Febrônio é foda. Então, o cara vai que vai louco, né, meu irmão? Só que quando ele chega, uhum. Maluco, tem uma rapa de malandro armado, no estilo mais cangaceiro, né, cara? Aquela guerra bizarra, assim, de lobo, né? De dentro de mato, debaixo de tronco caído, de coisa do gênero. Toma um pau do cacete, né, meu? Os caras não tiveram dó dessa vez.
Aí toma um pau, perde as armas, sabe? E, tipo, aí sim foi uma desmoralização de fato, sabe? O cara tem uma preparação e tal, não sei o quê. Subestimou muito a força da galera, sabe? E isso é muito foda de pensar. É, de novo, você transmitindo, assim, o conforto. São os moradores de lá, sabe? Que, tipo, porra, os cara tava mal armado, tal, não sei o que, não, mas eles se privilegiaram de uma informação que eles conseguiram antes, e, tipo, não, vamos esperar os caras que eles estão vindo, sabe? E aí a gente bota pra fuder, pega o que puder, e aí a gente salva Canudos, sabe?
O governo do Dente de Moraes lá precisava provar pra população de modo geral que ele era, né, um governo firme. Porque você imagina, o pessoal atacou Canudos bateu no governo, que agora não foi só a polícia, né? Agora foi o major. Aí aquela coisa, né, meu? Aí o cara fala, mano, dá pra ficar quieto. Então, você vê, cara, como o preconceito é desgraçado. O preconceito, ele faz uma coisinha de nada. Uma coisinha pequena, que era essa galera, né? Pô, os caras estão vivendo bem, estão me pagando imposto, não sei o quê. E aí gera um bagulho gigante, cara. Que o Prudente de Moraes fala, cara, independente do que eu acho ou não, a gente não pode deixar essa galera lá agora. Que agora a mídia inteira, o Brasil inteiro tá sabendo dessa porra. E apesar de ser 1896, 1897, posso dizer, o mito de Canudos se espalhou pelo Brasil inteiro, cara. Tinha gente que atravessava o Brasil pra chegar em Canudos. Por quê? Porque tinha gente desesperançada em todo lugar do Brasil, não era só no Nordeste, isso, tá ligado?
Pois é.
Então ele fala assim, meu irmão, vamos botar pra foder. E aí chama um coronel, né? Antônio Moreira César vai com 1.300 homens, olha só o regaço, na terceira expedição, em março de 1897, e leva 6 canhões, cara. Naquela época, o canhão era um bagulho, né?
É, canhão era a arma... E outra, esse Antônio Moreira César, ele era conhecido como o corta-cabeças. Ei, e aí é louco, né, velho? Caralho, chegou o corta-cabeça, tipo, fudeu.
Que o cara já tinha aquela fama de resolver mesmo a parada, né? Parece um Duque de Caxias lá, né? Tinha aquela fama de chegar e resolver mesmo, etc. O Duque de Caxias hoje em dia é o patrono do exército brasileiro, mas a história dele é muito, muito, muito velha. Isso dá até um programa do ACC só pra falar dele, que é um tipo de cara que fez... um monte de coisa de filha da... mas estava ligado aos militares e hoje em dia é um dos heróis brasileiros, né? É exatamente o contrário do que a gente falou no começo. De gente que fez muita coisa boa, mas estava do lado dos pobres e hoje em dia é considerado vagabundo, bandido e coisa do gênero, né?
Pois é.
Mas aí os caras se fodem do mesmo jeito, né, cara? Porque Canudos não tava pra brincadeira.
É. Não, e outra. Tudo, né? É, eles estavam fortemente armados, bala com sua porra, não sei o quê. E eles vieram, tipo, na... como é? Na arrogância mesmo, tá ligado? Esses porra vão ver que agora a gente tá armado até os dentes, tem uma galera aqui boa, vamos só montar aqui as armas, atirar a mesmo e matar todo mundo, tá ligado? Só que, mano, não foi assim mesmo,
buraco
porque...
buraco mais embaixo, né?
É, além de que os caras já estavam ligeiros, o pessoal de Canudos, tinha uma galera de próximo, de cidades próximas e tal, de outras áreas do Nordeste inteiro, que estavam sabendo também, estavam ligados que a merda ia taiar, e aí eles, não, vamos pra lá, sabe? E aí teve uma galera, que não era de Canudos, mas que foi pra lá justamente pra defender Antônio Conselheiro e a cidade de Canudos, porque, tipo, pra eles também era um absurdo, e eles viam o cara como, tipo, um cara foda de fato, sabe?
Exato, né? Muita gente se simpatizava com o Conselheiro, né? O que é uma coisa interessante do ser humano, né? O ser humano, às vezes ele tá afastado daquele, afastado daquela miséria, quando ele toma ciência daquilo, o conhecimento, ele começa a se compadecer daquela parada, né?
Sim.
Muita gente começou a conhecer Canudos e começou a falar, cara, o governo tá fazendo merda. Os caras tão lá vivendo a vida deles, mano. E aí vai pra ajudar, né? E tem gente que vai pra matar mesmo. Tem muito cara bom de tiro, bom de porrada, que ia lá pra ajudar os pessoal de Canudos lá a sentar o cacete no governo, né, cara? Porque fala, porra, isso aqui tá certo, né?
Devia ter muita gente inconformada também, porque essa questão da seca e tudo mais, o governo não tava atuando e ajudando ninguém lá, tipo, era uma situação, tipo, me dá o dinheiro, agora tá bom, e agora, quando é que esse dinheiro volta com ajuda pra gente? Ah, um dia volta, e nunca volta, sabe? Então, esse é o grande lance. Tem uma outra história também que os caras, que eu vi aqui no em uma das minhas pesquisas, é que o Antônio Moreira César lá, ele tinha crises epiléticas. E aí, tem uma história dessa. Que, tipo, um pouco antes de... eles acabaram de chegar lá na porta de Canudos, ele teve um ataque epilético. Aí ele voltou assim, ele falou, quer saber? Meu, a gente tá tão bem aqui, a gente é tão foda, a gente somos homens armados e tudo mais, a gente vai enfrentar estes bostinhas aqui, a gente não precisa nem usar toda a nossa força que a gente trouxe. Se a gente entrar lá com baioneta, a gente vai vencer esses caras. Bate no microfone. Sai aí, vai.
Tem uma baionetada no microfone.
Dá uma porrada no microfone de emoção. Aí o cara entrou dentro de Canudos com baioneta e se ferrou, morreu. Uma pena, né?
Sim, pena. Tipo, tem muita gente que estuda a história da epilepsia, né? Desde tempos antigos até hoje em dia e tal, porque infelizmente esse tipo de doença não era conhecida e não era documentada como é hoje em dia, né? Então, muita gente que você lê em livros assim, fulano de tal, o imperador romano que morreu de diarreia, ou imperador romano que morreu de tuberculose. Às vezes nem é isso, a galera não sabia o que era, tá ligado? O cara poderia ter uma série de doenças que, infelizmente, não está documentado. E a epilepsia, cara, nessa história específica, ela é considerada como uma das doenças que mudou o curso da história, tá ligado? nesse caso, porque o cara era atacado vira e mexe, inclusive acho que escolher atacar de uma vez por todas, o que o pessoal chama de guerra total, né? Fazer uma guerra total, acho que foi uma escolha por conta disso. O cara falou, mano, vamos atacar logo essa porra e vamos embora, porque eu tô tendo uns ataques do caralho aqui. Vai dar uma merda foda. Só que foi uma péssima tática de guerra, né? Acontece que ele morre em batalha e o exército tem que se retirar. Galera foge e, mano, essa fuga foi uma vergonha. Caralho, porque você mandou um coronel, né, mano? Um cara foda. Você mandou 1.300 pessoas e canhões, cara. Era um bagulho assim, exército, né? E outra, de Canudos até as bases lá, até os centros militares, não era assim, ah, vou aqui comprar pão. Era tipo, mano, sei lá, 10 quilômetros. É.
Chegar lá. Mais,
né? Era muito, não, acho que, se eu não me engano, o Euclides da Cunha, ele menciona alguns do gênero. Não sei se era 10 ou se era 100 quilômetros, mas era longe pra caralho.
Não, eu acho que não era só 10, não, era mais, velho.
Era, né?
Era, eu acho que era coisa de tipo, distância entre cidades e coisa assim, sabe? Que pra andar num grupo de pessoas demorava muito e tal. Era um negócio foda mesmo.
Sim. E esses canhões aí que o pessoal usou foram canhões recém-chegados da Alemanha. Era um negócio, tecnologia de ponta. Então deve ter vindo do Rio de Janeiro. Se hoje em dia, de ônibus, pra você ir de São Paulo até o Nordeste, você leva 3 dias e 3 noites, imagina naquela época que você ia de charrete falando o negócio.
Então, ia a cavalo também. É, não, foda.
Fora os que abandonavam, né, cara? Porque tinha gente que abandonava esse canhão lá e ia embora. E aí você vai, mais de 100 quilômetros, fugindo, todo mundo ferido, cansado, todo mundo fudido, sem suprimento, todo mundo na merda. É uma vergonha e é um perrengue do caralho, tá ligado? E a galera de Canudos tava brigando no quintal de casa, meu. Acabou a guerra, o nego ia lá cuidar dos feridos, tomar um banho, comer, beber, dormir, sabe? O pessoal tava em casa. Então foi uma vergonha do caralho a terceira expedição, né? E aí, em 1897 ainda, em abril, começa a quarta expedição, o Marechal Carlos Bittencourt, né? Que era um cara, tipo, alto escalão, assim, e o cara foi pessoalmente...
O ministro da guerra.
Exato, né, cara?
Então, porque é foda, Marechal é uma parada, é um cargo que só tem quando o país tá em guerra, quando tem conflito e tal, assim, não sei o quê. Porque normalmente para em general, sabe? Aí Marechal é só uma parada de guerra mesmo. O cara era fodão, fuderoso.
Sim, mano. E o foda é que, tipo assim, o pessoal tava falando, cara, não dá mais pra gente ficar fazendo essas incursões e expedição subestimando o inimigo. A gente tem que bolar uma estratégia, sabe? Não dá pra sair correndo com um monte de cavalo, com a espada levantada, meter bala em todo mundo lá e acabou. E aí, meu irmão, começa um cerco. Cerco, você imagina, cara?
Cerco é foda.
Um castelo medieval, que tem vários níveis, que tem várias muralhas, que não sei o que e tal. Lá, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, lugar bom, lugar bonito, lugar fértil. Né? Em Portugal, já é foda, né, cara? Imagina você tá num cerco, no sertão, maluco. E aí o cara corta a rota de comida, corta todo tipo de água, de curso de rio, de tudo, tá ligado? Levou mais de 10 mil homens, levou mais de 10 armas de artilharia, tá ligado? Levou uma porra de um canhão gigantesco, que era um bagulho top de linha, assim. Aqui
no a lugar. Matadeira. Exato, duas toneladas só de canhão.
Mano, soltavam uma bala que batia no chão. E como isso aqui, 1897, a gente explicou lá no, na guerra da Crimeia, né? De 1845, era a data exata. Que já tinha aquele canhão onde a bala não só caía e destruía tudo com o impacto, né? Já tinha aquela bala com pólvora dentro que caía e explodia de verdade. E essa porra dessa matadeira era desse tipo de canhão, maluco. E soltava aquela puta daquela bola gigantesca, cheia de pólvora. O nego botava prego e botava o cacete em volta pra acabar de fuder mesmo todo mundo. Quando ela caía, ela estourava tudo. E você imagina, porque lá em Canudos não era casa. A gente fala casa hoje em dia, vem uma imagem na hora, né? Era aqueles assentamentos bem precários.
Era pau a pique. Barro e madeirinha. Mais do que isso, não.
Aquele telhadinho de vegetação, assim, bem característico.
Eu acho que, o máximo que tinha, assim, de construção mais elaborada, tá, não sei o quê, era a igreja, provavelmente. Mas alvenarias, assim, que a gente é acostumado, tijolo e pau, não sei o quê, não. Isso aí provavelmente muito raro de ter.
Exato, né, cara? E aí esse cerco se mantém até setembro, né? De abril a setembro. Meu, fudeu muita gente, inclusive o próprio Antônio Conselheiro, né? Não se sabe se ele ficou doente porque ele se privou de alimento, ele fez uma espécie de jejum, era um cara muito religioso, né? fez um jejum pra ganhar a batalha, e aí não se sabe se ele morreu desse tipo de coisa. Jejum na seca, o cacete, já era um cara velho, né? Não era um garotão nem nada.
Sim, pois é, pois é.
Não se sabe também se ele foi atingido com um estilhaço de bomba de canhão, e tipo, se isso pegou nele e deu uma hemorragia fodida, sendo tratado do tempo. Ficou legal, mas ficou meio zoado, sabe? E aí acabou morrendo. Não se sabe, o que se sabe é que ele morreu, de fato, antes do final da guerra, né? Aí as pessoas de Canudos pegaram ele, enterraram ele, fizeram uma cerimônia tutinha e tal. E aí, em setembro aqui de 1897, a quarta expedição, com 10 mil homens, artilharia, a matadeira, cacete, com a porra do marechal lá presente, invadem Canudos e aí sim tem a batalha final, entre aspas, né? Mata meio mundo de gente. Tem alguns relatos que diz que o cara falou assim, ó, vou dar 5 minutos pra quem quiser ir embora, sair daqui. Mas puta, cara, 25 mil pessoas, 5 minutos?
É uma sacanagem,
né? É tipo assim, ó, vou dar uma esperança de nada pra vocês morrerem aqui, mais assustado que vocês já estão, né? Eles entram, matam todo mundo, a estimativa de mortes entre o começo e o final é de 27 mil mortos, tanto de soldados quanto pessoas que estão lá dentro, mas isso pode ser mais, a gente sabe, né? Guerra, as estimativas sempre são menos do que acontece, porque teve muita gente mesmo que morreu de velhice e vários outros motivos, outros casos e tal. Mas, pô, é gente pra caralho. E as pessoas que ficaram vivas e desarmadas, e aí vem uma das grandes vergonhas, né? Foram simplesmente degoladas, mano.
Sim, mano. Esquema
bem Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Uma fila de cara de joelho. Tipo, mano, compatriotas, tá ligado? Pessoas que estavam ali. Muitas pessoas que se conheciam. Pessoas que se conheciam e que se reconheciam. Que tinham visto em uma cidade, ou tinham ouvido falar. Tinha, sabe? E lá em Canudos, eles faziam muita... Como é que posso dizer... Tipo, peças de arte simples, sabe? Colarzinho, anelzinho, o que hoje a gente chama de... A gente fala de miçanga, né? Vou vender minhas miçangas.
É.
Eles faziam muito desse tipo de coisa. E tinha gente que ia pra cidade vender... E aí, meu, vendia pra soldado do exército, vendia pra polícia. E lá, no momento da degola, as pessoas se reconheciam, cara. Mas estavam sob a ordem, né? E aí, matavam, degolavam as pessoas sem dó e tal. Até o Euclides da Cunha fala num trecho do livro. Final, puxando aqui da memória. Haviam apenas 4 canudos. Velho, uma criança e 2 homens feitos. Os feitos, acho que se entende por adolescentes, né? 17 anos, assim, que seja um homem
e tal. É, pois é, pois é.
Carados por 10 mil soldados... Aliás, encarados por 5 mil soldados, se não me falha a memória, e os 4 foram mortos. Tipo, dizimaram a cidade, varreram a cidade do mapa, tá ligado? Bombardearam, inclusive, depois, antes, durante a guerra e depois da guerra, né? Aí desenterraram o corpo do Antônio Conselheiro, arrancaram a cabeça, foi o último a ser degolado, né? Uma força de expressão aí, junto com seus pares ali, e levaram a cabeça... governante lá, né, cara? E é bizarro você ver que, tipo, mano, é um costume bárbaro. Você arrancar a cabeça do seu inimigo...
Um troféu, tá ligado? Bizarro.
Bizarro. E, tipo, mano, fizeram isso com zumbi, fizeram isso com Tiradentes, fizeram isso com Lampião, fizeram isso com o Antoceleiro, mano. Tipo, caralho, velho. Que civilização é essa, né? Que civilidade é essa? Eu lembro até do quadrinho do Conan, onde a galera tá fazendo um monte de merda lá e tal... E aí chegam nele e falam, você é o bárbaro e tal. E ele fala assim, meu, eu prefiro mil vezes ser bárbaro que ter esse tipo de civilidade que vocês têm. O povo, o homem civilizado, muitas vezes é mais bárbaro do que aquilo que eles consideram bárbaro. Né?
Verdade. É foda, velho. É foda.
E assim acaba a guerra aí, todo mundo morre. E a gente tem esse marco na história como uma grande vergonha, lógico, da parte militar e etc. Mas também é interessante a gente ver isso como uma vergonha da parte social. Para você ver como, às vezes, um problema social leva a uma coisa terrível, né? Muito maior. Porque, tipo, quando acabou a guerra, quando morreram essas 27 mil pessoas, os escravos libertos continuaram sem emprego, os indígenas continuaram na merda, o sertanejo continuou na seca. Tipo, não teve nada positivo pro governo, né? De um aspecto social, o governo não melhorou nada. Manteve tudo numa bosta e ainda matou 27 mil pessoas, cara. O que permaneceu, cara, é aquilo que até o livro 1984 fala. É aquela coisa nos ossos, né? O que permaneceu foi aquela parada nos ossos, aquela resistência nos ossos das pessoas, que as pessoas olham, podem até achar ok, mas elas falam, cara, tá errado.
É.
Tá errado, sabe? E a história, ela é assim, ela deixa essa insatisfação nos ossos das pessoas. E curioso, isso tudo acaba em 1897, e aí usando aí a religiosidade de Antônio Conselheiro, Em 1898, Deus coloca na Terra um menino que se chamaria Virgulino. Mano, depois dessa porra toda, que traria mais dor de cabeça pro governo, falando, cara, olha pro povo. O povo não vai ficar quieto, não vai deixar quieto, cara. Olha pro... dá atenção pro povo. Mas, como todo governo, não aprenderam porra nenhuma. E não aprenderam porra nenhuma com Tiradentes, não aprenderam porra nenhuma com o Conselheiro. E tomaram no cu com o Lampião e também não aprenderam porra nenhuma com o Lampião. E muitos outros nomes, né?
Sim. E muitos outros, é verdade, velho. É foda. Sim.
E o mais maluco de tudo é que essa história rendeu um prêmio Nobel e não foi para um brasileiro. Olha só, foi para um peruano. Então, no fim das contas, tipo, até quando a gente fala assim, poxa, a gente teve a chance aí de ter um prêmio Nobel, ele não foi para o Brasil. Foi, passou perto.
Hoje não.
Pelo livro A Guerra no Fim do Mundo, né, se eu não me engano. Trata bem e tal. E, tipo, é bizarro você ver que a gente teve um episódio aqui na história do Brasil, da ditadura militar, né? Que foi um episódio que tentava apagar todo tipo de pensamento, todo tipo de revolta. Foi justamente durante a ditadura militar que foi criado um açude, né? Aonde era Canudos, onde alagou Canudos, tudo, né? E tinha muita gente morando ali próximo e etc. E anos depois, através de documentos colhidos e tal, você vê coisas de pessoas dizendo, tipo, mano, a gente tem que afundar a ideia de Canudo, não afundar só a cidade, militares falando, a gente tem que afundar aquela ideia. E há pouco tempo atrás aí, se eu não me engano, há 10 anos, há 20 anos atrás, teve uma seca fodida lá no Nordeste, e a porra do açude baixou pra caralho, mano. E aí quando baixou, o nego começou a ver as ruínas... tipo, tudo intacto, tá ligado? Lógico, ruínas, né? Mas por ter ficado tantos anos embaixo d'água, era pra tudo ter virado pó. E aí tem muito lugar que tá intacto. Tipo, casinha de pó a pique que não derreteu, velho. Bizarro. Interessante também, ao mesmo tempo, né? Barquinhos, assim, barquinho inteiro lá, amarrado até hoje. A ponte, cara, a ponte que dava acesso a Canudos, depois que teve essa seca, ela ficou lá totalmente exposta. Você consegue ver isso na internet aí, o Malcolm pode pular no Facebook e tal. É foda pra caralho. E lógico, não conseguiram, né? Tá, eles não vão apagar essa semente de Canudos, nem essa semente de resistência que a gente bate aí, tenta extrair até hoje através de conhecimento.
É, não, mano, um negócio que é foda aí é pra... é, pra lutar contra o... Essa questão de, tipo... Do povo nordestino, sabe? Eu falo assim, povo nordestino, porque é um pouco da minha realidade, né? Um pouco, porque eu sou muito privilegiado por estar ter água, comida e tal. Nunca passei perrengue nenhum, assim, dizer. Mas, querendo ou não, eu como pernambucano, eu tenho essa parada, esse estigma, né? Até hoje tem sempre alguém, algum escroto, algum deputado escroto, que fala alguma merda, tá ligado? E você fica, porra, mano, sério?
Dá aquela sangrada, né?
Larga, feridos, é...
Mas dá aquela sangrada.
Né? É, foda, tipo, larga do pé da gente, mano, sai daqui, tá ligado? Ninguém fez nada, ninguém fez nada pra essa galera, velho, pelo contrário. A gente, tipo, a gente foi pra porra de São Paulo, construiu um par de coisas, trabalhou pra galera, Brasil, tá ligado?
Caralho.
É, tá ligado?
Se você tirar os negros, os indígenas e o povo do Nordeste, não existe Brasil, mano.
Aí você fica, porra, mano, larga a gente, tá ligado? Deixa a gente ficar de boa. Exato, e não dá, velho, é foda isso.
Mas no final das contas, cara, a mensagem ficou, né? Antônio Conselheiro e o Gandalf nordestino se foi. Mas aquela parada que ele falou, cara, de sertão virar a praia e a praia virar sertão, se tornou verdade em muitos aspectos, tá ligado? Culturais, politicismo, mercadológicos e o cacete, tá ligado? E hoje em dia o Nordeste é um lugar foda pra caralho. Muita gente ainda não respeita, infelizmente, mas são pessoas como o Conselheiro que lembrava o Brasil inteiro de que, pô, o Nordeste é forte pra caralho. Tem problema pra caralho, mas é forte. Quem tá lá, tá ligado? Tava até vendo uma matéria com um senhorzinho que tá morando bem perto de Canudos lá, cara, do sítio, né, arqueológico e tal. Uma seca do caralho, os gados dele tudo morrendo, a vaca dele não conseguia mais ficar em pé. Fez um apoio na barriga dela, amarrou uns pau, assim, umas cordas, e ele mantinha ela em pé por conta disso, né? Ela se movia, assim, deslizando num trilho de madeira e tal. E aí o repórter perguntou, mas por que o senhor não vai embora? E ele falou assim, porque eu sou o sertão. Tipo, falei, caralho, velho, essa é a melhor? E, tipo,
é, porra.
Um senhor de, sei lá, 90 anos, respondeu direto, mas com a maior humildade do mundo. Não foi tentativa de lacrar nem nada, sabe? Ele só falou, não vou embora.
É, não tem. Tipo, nada é igual como sua casa, tá ligado? E tipo, e eu vou estar aqui pra defender minha casa de qualquer jeito, tá? Sabe? É foda, isso é foda, velho.
Pode contar assim com a gente que a gente vai estar junto com você defendendo de longe.
É nóis.
Ele sofre quando tem que ir embora. A família toda chora, mas não pode mais ficar.
Entra no ônibus de coração partido, sabe que vai ser sofrido, mundo da desilusão. Ele reza e pede pra Nossa Senhora pra guiar sua sorte agora. Entrega a vida em suas mãos.
Eu sei que vou pra São Paulo, mas vou deixando a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia.
Ele chega na cidade grande, vê o quanto é duro pra vencer. Começa logo a lembrar, lembra da mãe e do pai que lá deixou, dos amigos que ficou esperando ele voltar.
Feliz daquele que arranja um bom emprego, que sobra um pouco de dinheiro para o norte ele mandar. Triste do outro, que a vida é só sofrimento. Ele tenta, 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 mas não consegue trabalhar.
Eu sei que tô, tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia.
Tô em São Paulo, sei que é um bom estado e muita gente se dá bem. Vou trabalhando, vou ficando por aqui, mas não esqueço meu Piauí, nem a terra de ninguém.
Alô mamãe, alô papai, aqui vou bem. Dê lembranças pra meu bem e pra quem perguntar por mim. Vou enviando uma caixinha com presente, vai pelo seu Zé Vicente, da empresa Itapé Mirim.
Tô com saudade, com vontade de ir embora, mas não posso ir agora, pois tenho que trabalhar. No mês de junho, eu de férias vou sair. Me aguarde por aí, porque vou lhe visitar. Eu sei que vou, tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, eu só te peço
a liberdade de poder voltar um dia.
Eu sei que vou, tô em São Paulo, eu tô em São Paulo,
mas lá deixei a minha fonte de alegria.
Deus, por favor, eu só te peço a liberdade
de poder
voltar
um dia.
Um dia.
Mas vamos voltar. Se Deus quiser. Voltei, né? E com muita história pra contar. Obrigado.
E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrim do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.